Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Aleluia! Glória a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Antes de ler um texto com os irmãos, se você puder, por gentileza, se estiver com a sua Bíblia, o seu celular, se você puder acompanhar, já abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8, nós vamos ler até o versículo 14. Mas antes de lermos, eu queria aqui mandar um abraço para minha família que está me assistindo nesta manhã, minha mãe que está lá em Caratinga, lá em Palmeiras, né, região de Caratinga, de Bom Jesus do Galho, minhas tias, meus primos, minha família que está conosco nesta manhã, minha tia Leonari, que eu vi que ela postou aqui, que ela está assistindo lá do hospital em Ipatinga. Estou assistindo daqui do hospital de Ipatinga. Ô, glórias, Deus te abençoe, tia, temos orado pela sua vida, creia na sua vitória, em nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco. Então o Senhor continua operando milagres, operando curas, e Ele vai fazer abundantemente mais do que a senhora pode pensar ou imaginar. Então que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a você que está em casa conosco nesta manhã. Estou vendo aqui que nós temos bastante pessoas conosco hoje, que coisa maravilhosa. Deus te abençoe pela sua audiência, por estar conosco aqui. Se você ainda não compartilhou com alguém, nós temos ainda um pouquinho mais de uma hora de programa, então você pode compartilhar, porque temos muita coisa boa para falar aqui ainda. E aí eu quero então aproveitar, né, sem perder muito tempo, vamos para a palavra do Senhor, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8, é um texto que o Senhor me deu, que está bem relacionado ao que nós vamos falar hoje, daqui a pouquinho, com relação à obra social. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Irmãos, ontem quando eu estava estudando, preparando para estar aqui no programa, pedindo ao Senhor uma palavra, Ele colocou esse texto no meu coração, porque ele faz uma ligação com aquilo que nós vamos falar hoje. E ele começa dizendo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E aí ele continua: com efeito. Ou seja, se nós amamos uns aos outros, se nós amamos o nosso próximo, como a Bíblia nos orienta a amar, né? Se nós não devemos nada a alguém, a não ser o amor com que a Bíblia nos orienta a amar uns aos outros, com efeito, nós vamos ter cumprido a lei. O que que a lei dizia? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, se há algum outro mandamento, como o texto está dizendo, tudo se resume nesta palavra: amar ao próximo como a nós mesmos. E isso está linkado com aquilo que nós vamos falar nesta noite. Então, quando nós amamos as outras pessoas, quando nós colocamos as pessoas em um patamar de respeito, de honra, de amor, considerando, como a Bíblia mesmo nos orienta, considerando os outros superiores a nós mesmos, automaticamente nós vamos estar cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, que é não matar, não adulterar, não cobiçar, não dar falso testemunho, né? Por quê? Porque o amor, ele não faz mal ao próximo, muito pelo contrário, o amor faz bem, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da palavra de Deus, irmão, se resume em amar. Se resume em abençoar outras pessoas. Se resume em considerar as pessoas superiores a nós mesmos. E o texto continua dizendo, e digo isto conhecendo o tempo. Ou seja, tendo entendimento do tempo. Tendo uma noção do tempo. Que é hora de despertarmos o sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Queridos irmãos, nós precisamos conhecer o tempo. Nós precisamos ter noção do tempo em que nós estamos vivendo. Nós precisamos avaliar o tempo. Conhecer o tempo é fazer uma avaliação do tempo. E o escritor está dizendo aqui, Paulo está dizendo à igreja de Romanos, né? Conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? Glutonaria, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas, invejas, adultério, cobiça. Essas são as obras das trevas. E Paulo está dizendo para a igreja, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos com as armas da luz. Porque nós precisamos entender que o tempo é chegado. Que tempo é esse? Tempo do arrebatamento. Tempo em que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a nossa fé. Quanto mais os dias passam, quanto mais os momentos passam, os minutos, as horas, os segundos vão se passando, os meses. Quando nós chegamos aqui hoje, o pastor Felipe estava dizendo, hoje já é dia 1º de março. Já passou janeiro, já passou fevereiro e os dias estão indo embora rapidamente. Porque quanto mais o tempo passa, mais perto da nossa salvação, do ápice, da conclusão, dessa salvação, nós estamos. Jesus está voltando. A noite é passada, o dia é chegado. Que nós possamos rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. Nós estávamos falando aqui ainda há pouco, quantas pessoas que têm abandonado o evangelho, quantas pessoas têm colocado a riqueza, a fama, a posição social acima daquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. Nós precisamos desejar essa salvação, desejar esse dia, entender que conhecer o tempo, fazer uma análise do tempo, vai nos levar a compreender que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós encontramos ou do que quando nós aceitamos a fé. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Tudo que nós temos visto, ouvido nesses dias que nós estamos vivendo é para fazer com que a gente faça uma análise desse tempo. Que tempo é esse? Que conhecer o tempo é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma, em Roma, né, para os romanos. Quando ele escreveu essa carta, que conhecer o tempo é esse? É fazer uma análise do tempo. É entender o momento que nós estamos vivendo. Porque a nossa salvação está mais perto de nós hoje do que ontem. Está mais perto agora do que quando nós acordamos hoje pela manhã. Então nós precisamos dessa avaliação do tempo. De entender esse tempo e rejeitar as obras das trevas. E nos vestir das armas da luz. Andar honestamente como de dia, o apóstolo está dizendo. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne com as suas concupiscências. Quantas pessoas estão completamente desapercebidas, equivocadas quanto a esse tempo, não estão atentas a tudo que nós estamos vivendo. No domingo, eu não sei, né, os irmãos que estão aí, que estavam no culto, eu preguei na nossa igreja, falando sobre Hebreus capítulo 2, Eu quero ler com os irmãos aqui Hebreus capítulo 2, o escritor aos Hebreus dizendo assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Olha o que o texto continua dizendo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Convém-nos atentar com mais diligência. É exatamente o que nós lemos lá em Romanos, no capítulo 13, o versículo 11. Nós precisamos nos atentar para o tempo, conhecendo o tempo. Nós precisamos conhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Atentar para esse tempo, atentar para as coisas que nós temos visto e ouvidos. E atentar com diligência, com mais diligência. Porque se toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, ele está dizendo, como nós vamos nos escapar se nós não nos atentarmos para esta tão grande salvação? Grandiosa salvação que o Senhor nos deu. Que salvação é essa, irmãos? Não é apenas salvação do inferno, não. Essa salvação que nós recebemos gratuitamente pelo Senhor, que fomos alcançados por sua graça, ela é uma salvação que não apenas nos livra do inferno, mas que aqui na terra ela traz efeitos maravilhosos sobre a nossa vida. Ela nos livra do pecado, das consequências do pecado. Essa salvação, ela nos faz ter comunhão com Deus. Essa salvação faz com que nós tenhamos a paz que excede todo o entendimento. Essa salvação faz com que nós tenhamos a oportunidade e o privilégio de termos na nossa vida o Espírito Santo de Deus, o fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo. Essa salvação nos dá o privilégio de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa tão grande salvação nos dá o privilégio de podermos viver todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, de sermos alcançados por estas bênçãos, de termos a nossa família salva, de não vivermos as consequências do pecado como o mundo vive. Muitas pessoas vivem hoje situações desastrosas por consequências de uma vida de pecado. E por causa da salvação que o Senhor nos concedeu, nós estamos livres do pecado e das suas consequências. Nós somos pessoas livres, pessoas que servem ao Senhor. Nós não éramos nada amáveis, mas o Senhor nos alcançou através da sua graça, através do seu amor, através da sua misericórdia. Então é hora de nós analisarmos, entendermos o momento que nós estamos vivendo, conhecer o tempo que nós estamos vivendo, abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor, abrir mão daquilo que traz para a nossa vida o mal, amar uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. E se nós amamos o nosso próximo, se nós desejamos para o nosso próximo aquilo que nós desejamos para nós mesmos, se nós o amamos como nós amamos a nós mesmos, com efeito, nós teremos cumprido toda a lei. E assim, irmãos, nós vamos conhecendo o tempo e entender que é hora de nos despertarmos. E despertar outras pessoas também. Deixar com que o Senhor nos use para falar com outras pessoas. Sermos canais de bênção para as pessoas que estão adormecidas espiritualmente falando. Chegar e dar uma chocalhada na pessoa e dizer, olha, acorda, desperta. É momento de nós estarmos despertados deste sono. Atentos, sóbrios, sede sóbrios e vigilantes, a Bíblia diz. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que está com a sua capacidade mental total. Ela não é ébria. Ela não está bêbada. Ela está sóbria. Ela está com entendimento correto das coisas que está acontecendo. Ela tem sobriedade. E nós precisamos estar sóbrios, vigilantes, acordados, despertados, entendendo que nós precisamos nos escapar, estar atentos para esta tão grande salvação que o Senhor tem nos dado. E como nós vamos escapar se nós não ficarmos atentos para as coisas que nós temos visto e ouvido? Tanta coisa ruim acontecendo ao nosso redor, tanta maldade, tanto pecado, tanta corrupção, tanta imoralidade, escancarados aos nossos olhos, guerras, rumores de guerras, confusões, dores, sofrimentos, a natureza gemendo, dando a sua resposta para um mundo de pecado. Se nós, irmãos, não ficarmos atentos a estas coisas, nós seremos pegos de surpresa. Mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós precisamos entender essa tão grande salvação que começou, né, a ser anunciada pelo Senhor e depois foi nos confirmada por essas pessoas que a ouviram, como os discípulos, os apóstolos, a igreja. E ainda hoje, quantas pessoas que anunciam o evangelho, que pregam o evangelho, que testificam, né, daquilo que Deus fez, dos sinais, dos milagres, das maravilhas, dos dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade através da sua igreja. Que isso possa ser para nós um sinal, para que a gente possa estar atentos, diligentes, quanto ao arrebatamento da igreja. Porque Jesus está voltando a qualquer momento. Nunca vou me cansar de dizer isso, fique atento. Jesus está voltando, vai chegar um momento em que nós vamos dizer isso aqui para os irmãos e não vai ter a próxima quarta-feira, porque Jesus voltou de verdade. Quem sabe alguém ainda vai tentar logar a rádio, buscar o programa Nova Manhã, mas não vai ter mais ninguém aqui para dizer Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Se prepare, fique pronto, se atente, escape. Procure o escape para esta tão grande salvação que o Senhor tem nos dado, que teve a origem no coração de Deus, que o Senhor doou a nós com sua boa vontade, com seu amor intenso, ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós não fôssemos nada amáveis, o Senhor nos amou, nos conquistou para Ele. Hoje somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe a permanecermos firmes, amando uns aos outros. Porque quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, nós cumprimos a lei. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia e que você permaneça firme na presença do Senhor.